Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Vice-Governadora do Banco de Portugal, Francisca Guedes de Oliveira, e Dr. Ricardo Sousa, muito bem-vindos a esta comissão. Senhoras e senhores deputados, gostaria de começar por saudar o Banco de Portugal pela publicação do relatório de supervisão comportamental de 2025, um documento que constitui um importante instrumento de avaliação do funcionamento do mercado bancário de retalho e da proteção dos consumidores. A mensagem central do relatório é, em termos gerais, positiva. O Banco de Portugal considera que o mercado bancário português é maduro, organizado e funcional e que as irregularidades detectadas assumem maioritariamente natureza pontual e operacional e não sistémica. Paralelamente, apresenta uma nova visão estratégica da supervisão, assente numa lógica mais preventiva, colaborativa e orientada para o risco, procurando atuar sobre as causas dos problemas e não apenas sobre as suas consequências. O PSD acompanha esta evolução e reconhece o mérito de uma supervisão que privilegia a prevenção, o reforço do governo interno das instituições e a melhoria da informação disponibilizada aos clientes. No entanto, quando analisamos os resultados concretos da atividade supervisiva, verificamos que permanecem sinais que merecem reflexão. O dado que mais sobressai é, de facto, em 2025, o facto das instituições financeiras terem sido obrigadas a devolver quase 9 milhões de euros aos clientes, na sequência da intervenção do Banco de Portugal. Estas devoluções resultaram de irregularidades relacionadas com a comercialização de produtos financeiros, cobrança de comissões e incumprimento de deveres legais, e acresce que continuam a ser identificadas fragilidades na transparência da informação, na publicidade financeira, na gestão do incumprimento, no encerramento de contas bancárias, no governo interno de algumas instituições e na prevenção da fraude digital. É precisamente por estas razões que gostaria de lhes colocar algumas questões. Primeira questão, prende-se com os quase 9 milhões de euros devolvidos aos clientes. Este valor representa um agravamento relativamente aos anos anteriores ou resulta sobretudo de uma maior eficácia da atividade supervisiva? E quais foram em concreto as práticas que mais contribuíram para este montante? Segunda questão, relaciona-se com uma nova estratégia de supervisão. Numa entrevista dada por Vossa Excelência, refere que o Banco de Portugal pretende atuar cada vez mais sobre as causas dos incumprimentos. Que indicadores utiliza para avaliar se esta estratégia preventiva está efetivamente a produzir resultados e em que horizonte temporal espera observar uma redução consistente das irregularidades? Em terceiro lugar, Na entrevista reconhece que continuam a existir dificuldades no encerramento de contas bancárias, incluindo situações em que contas abertas digitalmente continuam a exigir presença física para serem encerradas. Considera que este problema resulta essencialmente de limitações legais ou de deficiências no governo interno das próprias instituições e que evolução espera nesta matéria? Uma quarta questão prende-se com os novos desafios tecnológicos. A inteligência artificial é apresentada simultaneamente como uma oportunidade para melhoria e para melhorar a supervisão e como um fator de risco, sobretudo no combate à fraude digital e à proliferação de conteúdos financeiros enganosos nas redes sociais. O Banco de Portugal considera dispor hoje dos recursos técnicos e legais suficientes para responder a esta realidade ou entende que será necessário reforçar o quadro legislativo e os poderes de supervisão? Por último, gostaríamos de abordar a supervisão dos novos operadores financeiros. O relatório identifica como prioridade o reforço da supervisão sobre intermediários de crédito e entidades que atuam em regime de livre prestação de serviços, precisamente porque aí subsistem maiores limitações de acompanhamento. Que medidas concretas prevê o Banco de Portugal para garantir que os consumidores beneficiam do mesmo nível de proteção, independentemente da forma como estas entidades operam? Senhora Vice-Governadora, o PSD considera o relatório de supervisão comportamental que este relatório demonstra um reforço importante da capacidade supervisiva do Banco de Portugal, mas demonstra ainda que continuam a existir fragilidades que exigem a vigilância permanente. O nosso objetivo é claro, assegurar um sistema financeiro sólido, transparente e competitivo, onde a confiança dos consumidores assenta não apenas na correção das irregularidades quando elas ocorrem, mas sobretudo na capacidade de as prevenir. É esse o esforço de melhoria contínua que esperamos também continuar a acompanhar através do trabalho desenvolvido pelo Banco de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada Célia Freire, para responder dou a palavra à Senhora Professora Francisca Guedes de Oliveira. Senhora Professora, dispõe de 5 minutos, tem ali o contador, tem a palavra.
Muito obrigada. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade para estar aqui e discutir, de facto, este relatório que nós achamos de uma enorme importância, e até porque representa uma atividade do banco que tem assumido um caráter particularmente relevante e que faz parte intrínseca daquilo que é a missão do banco. E eu acho que na sua intervenção inicial ficou algumas das coisas que eu iria contextualizar antes de começar a responder, mas que eu acho que são da maior importância do ponto de vista da perspectiva daquilo que é esta função de supervisão comportamental. Em primeiro lugar, esta ideia de que a supervisão comportamental de facto olha para esta relação entre instituições financeiras e clientes bancários no mercado bancário de retalho para conseguir um funcionamento mais transparente, mais eficiente, com menos irregularidades, com menos incumprimento, apesar de, como disse e que o relatório confirma, nós achamos que é um mercado que tem um nível de maturidade grande, com instituições que estão bem organizadas, que fazem um bom serviço ao cliente. As irregularidades e os incumprimentos são, de um modo geral, coisas que não são sistemáticas, não são estruturais, são pontuais. E uma das, aliás, já que vai até uma das perguntas que me fez, que é como é que nós achamos que estamos a produzir os efeitos que queremos produzir. Uma das coisas que nós conseguimos observar é que o número de reclamações destes mercados tem vindo a diminuir, dos clientes bancários relativamente às instituições, e destas reclamações, em 2025 tivemos cerca de 33 mil reclamações, 33 mil, um bocadinho mais do que 33 mil, das quais 22 mil eram do âmbito daquilo que é o perímetro de supervisão do banco, e com muito poucas irregularidades, menos de 2 mil irregularidades ou de reclamações com irregularidades associadas, que, como podem imaginar, é uma gota d'água nas centenas de milhares de operações que todos os anos são feitas nestes mercados. Portanto, nós de facto achamos que o importante é intervir olhando para a oferta, quais são as instituições que oferecem serviço e produtos bancários, garantir que temos todos os instrumentos que nos permitam atuar do lado da oferta, seja regulação, seja fiscalização, seja divulgação de boas práticas, uma série de instrumentos que nós temos para, no fundo, monitorizar e salvaguardar uma oferta adequada, e depois do lado da procura através da literacia financeira, que tem também vindo a assumir um papel muito importante, para termos clientes que falam de igual para igual com as instituições, que sabem o que é que são as suas necessidades, conhecem o seu perfil, sabem as perguntas a fazer, sabem para evitar riscos sobre endividamento, e todas essas coisas nós sabemos que são risco. De facto, por causa disto, nós temos mudado o modelo, como disse muito bem, de uma supervisão mais reativa. Continuamos a reagir sempre que detectamos, obviamente, incorreções, e sempre que detectamos, por exemplo, montantes a devolver aos clientes, mas a ideia é passarmos para uma supervisão baseada numa matriz de risco, em que somos mais focados, mais seletivos, mais preventivos, atacar a causa e não reagir sempre e apenas aos problemas, e conseguir desta forma contribuir de facto no limite para que os montantes não tenham que ser devolvidos porque não há incorreções, não é? Que era o ideal, era conseguirmos chegar a uma situação desse género. E portanto, nós de facto temos mudado o modelo de supervisão. Isto tem sido uma caminhada, e isso que me pergunta, não é muito recente esta mudança de paradigma da forma como a supervisão está a ser feita. O melhor indicador que nós temos tido do ponto de vista de acompanhamento da eficácia desta nova abordagem tem sido a diminuição das reclamações e a diminuição de reclamações com irregularidades. Desceu de 12% das reclamações para 6% em 2025, portanto temos tido de facto uma diminuição das irregularidades, e portanto achamos que nada vai-se fazendo. Acho que estamos a andar no caminho certo. As reclamações são uma fonte de informação essencial, juntamente com as inspeções e com as ações de fiscalização, e portanto acreditamos que estamos a ter aquilo que é preciso para garantir a priori um mercado colaborativo. Temos trabalhado muito com a indústria, com os intervenientes do setor, e portanto para evitar e não para corrigir. Em relação às perguntas concretas que me faz, os montantes devolvidos têm oscilado, não têm diminuído, não têm aumentado, têm oscilado. E o motivo não é muito complicado de explicar. Depende de tal maneira daquilo que estamos a falar do ponto de vista da instituição em causa, Uma instituição que tem 4 milhões de clientes ou uma instituição que tem 500 mil, o impacto financeiro, mesmo que sejam montantes muito pequeninos por cliente, é muito diferente, não é? Portanto, do universo de clientes potencialmente afetados, do tipo de irregularidade detectada, dos normativos existentes, tem havido alterações, algumas alterações, nomeadamente por efeito de tudo aquilo que tem acontecido, subida das taxas de juros, inflação, crise, guerra, Covid, etc. Tem havido uma alteração grande de normativos que tem feito com que haja uma necessidade do nosso lado de intervir para entendimentos, porque muitas vezes os entendimentos não são os mesmos que a indústria, dá origem a pequenas irregularidades que têm de ser corrigidos. Portanto, os montantes vão oscilar. Dependem muito daquilo que são as prioridades que nós estabelecemos. Nós não conseguimos inspecionar todas as matérias em todas as instituições todos os anos. Portanto, aquilo que são as prioridades que nós vamos definindo e que têm sempre alguns triggers importantes, nomeadamente as reclamações e aquilo que nos parecem ser contextualmente coisas importantes, faz com que estes montantes oscilem. Para concluir, só responder às perguntas, a estratégia produzir resultados, já... encerramento de contas, acho que é uma coisa importante também. Nós temos trabalhado nisso, além de termos divulgado uma série de entendimentos e de boas práticas do ponto de vista do encerramento de contas, estamos a trabalhar no sentido de... E há uma parte que nós achamos que já chegou até à indústria, que as coisas têm vindo efetivamente a melhorar, há trabalho a fazer e nós continuamos a fazer. Não sei se respondi tudo,
mas responderei depois. Poderá responder numa próxima intervenção. Muito bem, passamos então aos restantes grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado João Ribeiro, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e um cumprimento especial à professora Francisca Guedes Oliveira e ao Dr. Ricardo Sousa por estarem aqui na Comissão a prestar esclarecimentos relativamente a este relatório. É de todos reconhecida a importância do Banco de Portugal e este papel de supervisão, e a preocupação que muitas vezes temos neste mundo de constante mudança é as instituições não se conseguirem adaptar à rapidez com que a informação hoje circula. E, por exemplo, aqui a questão de termos um relatório anual, se não fazia sentido no Banco de Portugal conseguirmos ter uma informação muito mais rápida a chegar aos consumidores. E ainda agora estávamos a falar aqui na questão da taxa de juros, que acho que isso é um conhecimento que hoje em dia está muito presente na população, mas relativamente, por exemplo, às comissões, os consumidores têm alguma dificuldade em comparar comissões entre várias instituições bancárias. Se não fazia sentido o Banco de Portugal disponibilizar, no fundo, uma tabela de, para o mesmo produto, quais são as comissões bancárias praticadas, tipo uma bolsa, uma análise de taxas de juros, mas aqui uma análise de comissões. Isto não fazia algum sentido. Da mesma maneira que o consumidor normal, digamos assim, não tem ideia qual é a instituição bancária que menos incumpre. Se não devíamos ter ao final do ano, sempre a dizer a escolha do consumidor foi esta neste produto ou naquele, mas a ver do Banco de Portugal, esta é a instituição que mais incumpre, é a instituição que mais incumpre neste produto ou naquele produto, para o consumidor estar, de certa forma, sobreaviso quando está a contratar com uma determinada instituição e perceber se não está, de certa forma, a comprar gato por lebre quando está a adquirir um produto, que parece que é mais vantajoso comparativamente que a outra, mas depois tem aquelas letrinhas pequenas. Falou aqui do reembolso de valores, que é sempre preocupante, não é? Estamos a falar de cerca de 8,91 milhões de euros. Desses 8,24 milhões são de comissões, evidentemente, cobradas. Eu gostava de saber qual é o valor, quantos clientes foram abrangidos por este problema e qual é o valor médio que cada cliente recebeu. Para percebermos aqui, realmente estamos a falar de muito pouco dinheiro, de muito dinheiro, e depois também perceber que estes valores tiveram que ser devolvidos, suponho que por reclamações, posso estar a supor mal, pode ter sido também por inspeções, se depois, através de uma reclamação, o cliente reclama, recebe o valor de volta, se existe uma prática de a instituição bancária devolver a todos os consumidores afetados, eventualmente por aquela situação, daquele valor. E se a instituição bancária também recebe alguma penalização por não ter cumprido. A penalização não só pagar ao consumidor, porque teve aqui, de certa forma, privado de um valor que era dele, pagar um juro, mas também pagar uma penalização por ter cobrado um valor indevido, porque aqui claramente temos uma situação em que a instituição bancária está numa posição de muito mais força negocial perante o cliente do que o cliente está perante esta instituição bancária. Por isso, se não for o regulador ou o Estado a defender o cliente, ele dificilmente, em condições gerais, há de haver casos específicos que não consegue ver salvaguardados os seus direitos. Depois, perceber aqui também se, apesar das regularidades, como disse há pouco, serem pontuais, o valor é bastante, ou seja, quase 9 milhões de euros num só ano, é um valor muito significativo. É verdade que estamos a falar de um mercado com muita liquidez, até por ser financeiro, com muita liquidez, mas não deixa de ser preocupante. Ou seja, como é que é possível que num sistema tão regulamentado, tão informatizado, ou seja, o que é que falha? Há uma intenção das instituições em esticarem a corda ao máximo, não sei se me faço entender com esticar a corda, mas tentar aproveitar ao máximo. Há uma má intenção, ou seja, há uma intenção mesmo de prejudicar os clientes, há um desconhecimento. O que é que acontece? Ou seja, o que é que nós, até mesmo a nível legislativo, podemos fazer para conseguir mitigar estes problemas? É claro que não vamos conseguir reduzir isto a zero, mas tentar mitigar ao máximo aquilo que está a acontecer. Outra preocupação, já foi aqui um pouco falado, mas eu acho que vale a pena reforçar, que é a fraude digital. Foram apresentadas 2.577 reclamações relacionadas com operações associadas à fraude, mais de 45% do que em 2024. As reclamações relativas à transferência de crédito cresceram 37,8%. Sabemos ainda que nas transferências fraudulentas, cerca de 84% das perdas foram suportadas pelos utilizadores. Ou seja, e a transferência nós sabemos para onde é que foi. Se foi fraudulenta, acho que é uma situação que se conseguia fazer facilmente. Qual foi o valor total de perdas reportadas em 2025 e que a percentagem foi reembolsada pelas instituições? Quantas situações resultaram de operações verdadeiramente não autorizadas e quantas é que resultaram de enganar o cliente? Ou seja, algumas que foi sabotaram os dados, vamos dizer assim, e outra que foi influenciada. E eram estas perguntas-chave nesta primeira ronda. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Costa dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Professora Francisca Guedes Oliveira, Administradora do Banco de Portugal, também o Dr. Ricardo Sousa, e naturalmente estes dados, e cumprimentar também pelo relatório e pelo colega do relatório, também por nos vir apresentar o mesmo. Naturalmente estes dados evidenciam, e estamos de acordo, um sistema robusto, um sistema financeiro relativamente robusto, um mercado maduro, e naturalmente o número de reclamações baixar é sempre um dado positivo, mesmo que eles estejam na casa dos mais de 33 mil. Naturalmente, olhamos para o relatório, também quais são as instituições com mais queixas, Banco CTT, a banca, os cartões do universo, os com menos queixas, também é uma análise interessante que pode ser feita, mas colocava-vos algumas questões concretas sobre alguns pontos, quer do relatório, quer também de questões de supervisão comportamental, não propriamente do relatório. Primeira questão que eu gostava de colocar, como é que está ou não a decorrer aquela que é a publicitação obrigatória dos serviços mínimos bancários? É uma situação que sabemos que a banca não tem interesse comercial em vender e que se os operadores estão ou não a realizar aquela que é a publicitação obrigatória no quadro que o Banco de Portugal assim também regulou desses serviços mínimos bancários. Outra questão tem a ver com os intermediários, essa muito aflorada no vosso relatório e também noutras questões do próprio Banco de Portugal. O próprio Banco de Portugal esteve aqui a debater esse tema com o Sr. Governador há uns meses atrás, mas um mercado em que os intermediários já representam mais de 50%, com um impacto significativo quer no crédito à habitação, quer no crédito pessoal, os grandes desafios que isso coloca e as dificuldades, porque naturalmente são estruturas mais pequenas, estruturas sem a mesma capacidade técnica instalada, como é que se olha para isso, como é que o Banco de Portugal olha para isso. Depois, a questão, que aqui também o PSD, levou ao requerimento do PSD, da devolução dos 9 milhões de euros. Até pode ser uma situação positiva, do ponto de vista em que percebeu-se a situação e foi regularizado. Por isso, desse ponto de vista, até podemos olhar como positivo. Mas se é normal estes valores, se eram valores que evoluíram positivamente, se não evoluíram positivamente. Acho que também é importante termos esse conhecimento. Depois, a questão do direito ao esquecimento, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou aqui na Assembleia da República, foi aprovado na Assembleia da República, se ela está a ser cumprida pelas instituições bancárias, que vocês regulam, porque, naturalmente, é crucial que assim aconteça, que as instituições que vocês regulam cumpram aquilo que é a lei do direito ao esquecimento, para a defesa dos consumidores, que é o que eu acho que estamos aqui todos interessados em defender, quer da parte do Banco de Portugal, quer da parte também do Parlamento. Depois, questão da fraude digital. Fraude e o aumento da fraude digital. Um tema que conhecemos, que também já levou a outros debates aqui no próprio Parlamento, e como é que a questão da fraude digital, como é que o Banco de Portugal olha para esse aumento dos números da fraude digital. Também sabemos que as instituições financeiras hoje estão mais capacitadas até detectar essas mesmas fraudes e enviar até para a justiça, por isso também temos o aumento de casos desse tipo de fraudes na justiça, que depois tem muitas vezes dificuldade em ser resolvidos. Mas como é que o Banco de Portugal olha para este aumento e para a capacidade que o sistema financeiro tem? Porque muitas vezes, se existem responsabilidades do cliente, naturalmente é mais difícil esse valor ser ressarcido. Se foi uma manipulação de dados, penso que, pelas informações que tenho, na maioria dos casos, as instituições financeiras, elas próprias assumem automaticamente o valor. Depois, uma última questão que tem a ver, que está relacionada com a inteligência artificial, que já foi aqui aflorada, mas depois também não foi respondida. A inteligência artificial é hoje um tema crucial na nossa sociedade, também na banca. Colocar como é que vocês olham, quer no vosso trabalho de supervisão, quer também como é que olham com as dificuldades que torna a própria regulação bancária e as dificuldades da regulação do próprio sistema financeiro. Uma última nota que também ainda queria colocar sobre algumas práticas, como vocês falam disso no relatório, das práticas comerciais agressivas face a alguns incentivos que depois fazem clientes de mistério para tentar perceber essa situação. Como é que olham para o nosso sistema bancário nessa questão das práticas de incentivos que levam a vendas agressivas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, dos 25 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. A professora Francisca Guedes Oliveira, é bom revê-la para efeito de declaração de interesses, dar nota de que eu fui assistente de cadeiras onde a professora Francisca Guedes Oliveira era a regente e, portanto, tecnicamente eu trabalhava para a professora Francisca Guedes Oliveira. Já foi há uns anos, mas foram bons anos. Há aqui vários temas que eu gostaria de abordar. Há um deles que tem aqui bastante enfoque no relatório e é um tema muito caro para a Iniciativa Liberal, que é a questão da literacia financeira. Infelizmente é algo que assola a todos, é bastante democrática, no sentido em que não é apenas as pessoas menos instruídas. A questão da literacia financeira afeta transversalmente e nós gostaríamos de saber, para além da parceria com o Ministério da Educação, de reforçar os conteúdos, que outro tipo de instrumentos estão a ser equacionados e estão a ser desenvolvidos para promover a literacia financeira, não apenas os mais novos, porque, como disse, isto afeta todos, todas as gerações, e também os mais idosos, porque são eles também alvo de fraudes, são eles que são menos capazes geralmente de escolher produtos de poupanças e investimento e às vezes até caem em esquemas de banha da cobra como promessas para baixar a idade da reforma. E portanto era importante que percebêssemos o que é que o Banco de Portugal está a fazer nesse sentido. Depois, um outro dado indicado pela Tória é a questão do gap persistente entre a taxa de juros dos depósitos a prazo comparativamente com o resto da Europa. Eu creio que isto tem entronca com a questão da literacia financeira. Sendo Portugal um país com aversão ao risco e pouca instrução, instrução não no sentido material, mas no sentido de literacia financeira, será que é porque isso faz com que haja uma procura muito elevada destes produtos e, como tal, a possibilidade das taxas de juros serem inferiores àquilo que seriam num mercado em que o risco estivesse mais estratificado e em que houvesse mais diversidade de instrumentos instrumentos financeiros. É por isso que nossas taxas de juros dos depósitos a prazo são persistentemente abaixo da média europeia? Se sim, o que é que podemos fazer e se devemos atuar mais do lado da procura, do lado da oferta? Imagino que não, espero que não, porque senão isso implicaria algum grau de intervencionismo que no mercado livre, enfim, pelo menos na nossa opinião, não seria razoável. Depois, há outra questão relativamente à União Bancária. O relatório foca a questão de outras instituições financeiras e bancos que se instalam em Portugal, de outros Estados-membro, e aliás temos dois bons exemplos, a Revolut e a Trust Republic, mas era interessante perceber qual é o impacto que a União Bancária vai ter. Nós achamos que é positivo, e de que forma é que isso pode afetar o próprio comportamento dos portugueses. Dado que hoje em dia ainda é muito difícil para alguém de um Estado-membro abrir conta num outro local, não é? Se eu quisesse hoje abrir uma conta bancária na Holanda não poderia fazê-lo, mas deveria ser possível, e de que forma é que essa mudança que um dia surgirá vai impactar depois toda a supervisão comportamental que deve ser feita. Pois um outro tema é a questão dos intermediários de crédito. Os intermediários de crédito, grosso modo, já ocupam cerca de 50%, ou pelo menos algum tipo de fluxo já passa pelos intermediários de crédito no crédito à habitação e no crédito ao consumo, e portanto algum valor devem estar a acrescentar para haver uma procura tão grande por esses intermediários de crédito. Mas nós estamos aqui perante um dilema, não é? Nós não podemos inundar de regulamentação, sob pena de estrangularmos uma atividade que, pelos vistos, acrescenta valor, caso contrário as pessoas não procurariam, mas por outro lado também não podemos deixar como está sem a regulamentação necessária para garantir que eles cumprem com os procedimentos que são devidos. Aliás, ainda a propósito disso, o relatório indica que houve cerca de 3.298 determinações, 423 recomendações e 126 advertências a instituições financeiras, mas destas só apenas propôs 52 processos contra a ordenação contra 24 instituições, ou seja, e nos intermediários propôs 182 processos contra 180 entidades. Números redondos, creio que é isto. Portanto, das duas uma, ou há elevada atividade supervisiva, ou há uma regulação tão complexa que vai invariavelmente produzir muitas conformidades. E isso leva-me à última questão, que é, deve ou não haver uma simplificação regulatória que previna também estas conformidades, porque se de facto a legislação é tão difícil de cumprir, é natural que seja fácil de haver desconformidades, mesmo que não haja dolo ou intenção de enganar os consumidores. E pergunto finalmente se ou qual deve ser o papel do Banco de Portugal neste sentido para ser mais permeável à inovação. Bem sei que isso não está na missão do Banco de Portugal, está a estabilidade, mas se nos focarmos apenas na estabilidade do sistema financeiro, não vamos pôr em causa a necessária inovação do próprio sistema financeiro e não correremos o risco de estar a proteger demasiados incumbentes, a maior parte dos quais não precisa de qualquer tipo de proteção. Como é que deve ser o posicionamento do Banco de Portugal nesse sentido? Era isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento-vos, assim como à professora Francisca Guedes Oliveira e ao Dr. Ricardo Sousa, a quem agradeço a presença. Considerando o relatório de supervisão comportamental de 2025, que o relatório classifica a fraude digital como um risco estrutural crescente, com as reclamações de operações de pagamento associadas à fraude a aumentar em 45% num só ano, e reconhece desafios na detecção atempada e na coordenação entre entidades, gostaria de vos colocar algumas questões sobre esta temática. Se nos podem dar alguma informação sobre eventuais falhas e recomendações que o Grupo de Trabalho Interdepartamental criado tenha chegado, nomeadamente ao nível dos meios necessários para que o Banco de Portugal possa supervisionar eficazmente e combater a criminalidade financeira digital. Depois, sabendo que a criminalidade atual se centra em técnicas de engenharia social, spoofing telefónico, simulação de entidades legítimas também, em que a vítima é induzida a autorizar a operação, o que muitas vezes leva a que as instituições possam recusar o reembolso ao cliente, pergunto se entendem que o quadro regulatório nacional protege adequadamente as vítimas de spoofing e fraude por manipulação ou se existe necessidade de intervenção legislativa. E também se entendem que o quadro sancionatório e as sanções aplicadas às instituições são proporcionais e suficientemente dissuasoras para as obrigar a investir em sistemas de prevenção mais robustos. Depois, acerca do crédito à habitação, que é o maior compromisso financeiro na vida da maioria das famílias portuguesas, e infelizmente no vosso relatório são apresentados dados que na verdade apontam para não para falhas pontuais, mas para uma falha do sistema, já que persistem infrações na informação contratual, sobretudo associadas à emissão de distrato, em que se mantém situações irregulares relativas à aplicação da taxa de juros, de juros remuneratórios no âmbito da bonificação de juros. Que reportam que foram precisas centenas de determinações dirigidas a dezenas de bancos, havendo instituições como o Banco do CTT, Banco CTT, que lideram as reclamações ano após ano. Em particular, e sobre as irregularidades identificadas no relatório sobre a aplicação do regime de bonificação de juros, criado como medida de emergência para fazer face à subida da Euribor, gostava de vos perguntar se nos podem esclarecer sobre de que tipo de irregularidades estamos a falar. Se são erros de cálculo, se são atrasos, se são recusas de acesso ou outro tipo de irregularidades. E pergunto também se nestes casos foi instaurado algum processo de contraordenação ou se foi exigida a devolução desse dinheiro às famílias. Sobre a cessão de créditos, nós sabemos que o novo regime traz os fundos e os gestores de crédito para debaixo da supervisão do Banco de Portugal, o que é positivo, e por isso queria colocar-vos duas questões específicas. O regime só permite vender a fundos de créditos que já estão em cumprimento ou de improvável cumprimento, ou seja, provavelmente de famílias em dificuldade e que vão passar a lidar com entidades cujo negócio é a recuperação de dívida. Como é que o Banco de Portugal consegue garantir que estes fundos e gestores de crédito não adotam práticas de cobrança agressivas? Ou seja, como é que se assegura o cumprimento do princípio da neutralidade de cessão? E, por fim, os créditos vendidos a fundos, antes da entrada em vigor deste regime, também passaram a estar sujeitos à vossa supervisão ativa sobre quem o gera ou continuam a ser cobrados por entidades que o Banco de Portugal não fiscaliza diretamente? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra à Sra. Professora Francisca Guedes de Oliveira. Sra. Professora, dispõe de 20 minutos. Tem a palavra.
Esta prática é ótima, como a defesa da tese de doutoramento, só respondo às perguntas que eu quiser. Não, tentar percorrer aquilo que me foi perguntado e há perguntas há sobreposição de perguntas e portanto eu acho que consigo de facto dar pelo menos um cheirinho em quase tudo que me foi perguntado. Em relação às perguntas do deputado João Ribeiro, dizer que tem toda a razão que a informação é absolutamente fundamental e que o acesso à informação por parte do cliente bancário é uma das ferramentas, juntamente com a literacia, que permite que o equilíbrio entre oferta e procura seja atingido da forma que nós gostamos que seja. Dizer-lhe que nós temos já um comparador de comissões disponível no portal de cliente bancário, que está a ser revisto e que irá ser revisto. Temos também informação publicada com regularidade sobre taxas de juros e sobre evolução de taxas de juros nas notas de informação estatística e, portanto, embora este relatório, que é um relatório de análise mais transversal e mais global, com um determinado nível de profundidade, seja anual, a informação que nos falou, de facto, é publicada pelo banco, por mais do que um departamento que olha para estas questões. Quanto às instituições bancárias que menos incumprem, essa informação está no relatório. Portanto, apesar de tudo, eu acho que é uma informação que é útil, concordo consigo, e portanto acho que essa divulgação faz todo sentido e nós temos feito essa divulgação dentro daquilo que nos é permitido. Há informação que, por segredo de supervisão, nós não podemos divulgar, mas aquela que nós podemos, nós divulgamos. Montantes devolvidos por reclamação. Os montantes não são devolvidos por reclamação, isto é, estes montantes que estamos a falar são montantes que derivam de ações mais alargadas e quando nós detectamos uma irregularidade, nós vamos aos clientes que podem ter sido sujeitos a essa irregularidade nos anos anteriores, portanto andamos para trás e geralmente quando estes montantes devolvidos, que são alguns de monta considerável, têm precisamente a ver com o facto que não é só nesta fotografia, neste momento do tempo, não é? Nós vamos recuperar para trás para garantir que há a reposição da justiça desse ponto de vista. O Banco de Portugal não tem como função compensar ou indemnizar clientes. Nós só temos mesmo que repor a situação antes da irregularidade acontecer. E, portanto, todo o resto que pode vir daí de haver algum tipo de compensação ou indemnização tem que ser os tribunais ou resolução alternativa de litígios, porque não nos cabe dirimir sequer conflitos entre as instituições bancárias e os clientes bancários. Depois, se 9 milhões num só ano, o que é que falha? Se há má intenção, se há desconhecimento? Aquilo que nós temos percebido e o acompanhamento, como eu disse no início, os montantes não têm vindo a subir nem têm vindo a descer. Os montantes oscilam com alguma... são bastante variáveis ao longo dos anos. Aquilo que nós nos apercebemos é que a maior parte das vezes é, de facto, ou uma falha no modelo de governo interno, nomeadamente em toda esta parte da conduta, ou desconhecimento, ou mais do que desconhecimento, uma diferença de interpretação dos normativos e daquilo que o Banco de Portugal faz à indústria e interpreta determinadas práticas. E, portanto, não é... eu não posso avaliar a intenção das instituições bancárias, não é? Como deve imaginar, mas aquilo que nos é dado a entender não é para defraudar ninguém, é mesmo derivado de incorreções e de fraude digital, que é uma pergunta feita por vários dos senhores e senhoras deputadas. A maioria da fraude digital é de facto fraude digital, não é incorreção das instituições. As instituições têm, e até por força daquilo que é a legislação, têm uma série de procedimentos, nomeadamente de autenticação segura e outros procedimentos, portanto, mais uma vez, não são as instituições aqui que falham, é o sistema que está num grau de complexidade. Falou-se de engenharia social, os spoofings, os vichings e todos esses nomes que nos surgem todos os dias, e de facto nós temos aqui um problema esse que, como foi referido, foi abordado ou está a ser abordado por um grupo de trabalho interdepartamental muito próximo, em colaboração com a indústria e com outros stakeholders, nomeadamente a Anacom, por exemplo, e portanto esta noção de que isto é um problema, embora tenha subido 45%, continua a ser uma pequena parte daquilo que são as reclamações, mas nós temos noção que o problema está aqui e está aqui para ficar. E, portanto, o trabalho tem que ser permanente. Há algumas coisas tecnológicas que nós temos feito, por exemplo, a questão da identificação do beneficiário nas transferências fez com que as transferências, a fraude nas transferências diminuísse a pique. Claro que depois eles arranjam outro objeto para tentar fazer a fraude, mas portanto, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista da intervenção direta do banco, quer do ponto de vista do trabalho que estamos a fazer com as instituições, está na ordem do dia e nós estamos a olhar para isto, e creio, também uma pergunta que foi feita, que temos os recursos, quer técnicos, quer humanos, para trabalhar e para abordar. É mesmo uma questão de sabermos como abordar e tal como a prática da supervisão, termos uma atitude mais preventiva do que reativa em relação a estas temáticas. Deputado Costa, serviços mínimos bancários, sim, está obviamente no centro das nossas preocupações. Aquilo que nós temos, nós fizemos já várias inspeções sobre isso. Neste momento, aquilo que nós temos verificado é que existe, apesar de não haver o tal interesse que dizia das instituições, tem havido um cumprimento na divulgação e, portanto, e fizemos já várias inspeções, nomeadamente cliente mistério, e a informação existe e está disponível na maior parte daquilo que nós temos podido observar. Não temos tido particulares reclamações em relação ao tema. Os intermediários de crédito são um desafio. São um desafio, como dizia o deputado Mário Lopes, pela dimensão, são 6 mil e muitos, pela diversidade, temos coisas como um pequeno consultório de dentista num sítio qualquer recôndito do país, que é intermediário de crédito, tem instituições que todos nós conhecemos com uma dimensão considerável. Portanto, o nível de informação, de conhecimento que eles têm é muito diferenciado, o que torna difícil não só a nossa prática supervisiva, mas também chegar de uma forma que seja de facto eficaz a todos eles. Temos uma proposta legislativa, de alteração legislativa, achamos que há uma série de regras, até de simplificação, que devem ser, e claramente simplificação, e depois do nosso lado, além de atitude de supervisão reativa, estarmos em cima, nomeadamente através da nossa rede regional, com uma capilaridade grande para chegarmos aos vários pontos, porque eles estão de facto espalhados, também temos a parte do entendimento e da partilha de boas práticas. Fizemos um guia prático da publicidade, precisamente para os intermediários de crédito perceberem o que é que são as novas regras, como é que eles têm que atuar, para tentarmos alguma pedagogia e alguma prevenção nesta... E, sim, e também o manual de inspeções, sim. Os 9 milhões acho que já falei, normal ou não, não há normalidade infelizmente nestas devoluções. A normalidade seria não termos que devolver porque significaria que não haveria incumprimentos. Havendo incumprimentos e havendo incorreções detectadas, como eu já expliquei, vamos em cima e vamos atrás para garantir o máximo de correção possível numa situação destas. Direito ao esquecimento, não temos detectado irregularidades, temos estado atentos também a isso, não é uma questão só nossa, é uma questão que também tem a ver com a ASF e talvez sobretudo com a ASF, mas de facto não nos têm sido dados sinais de alerta de haver incumprimentos ou de haver irregularidades graves nesta questão. E há, como olhamos para o tema de duas perspectivas. Primeiro, internamente, como é que nós podemos utilizar a inteligência artificial para melhorar aquilo que nós fazemos e para ganharmos eficiência internamente. Temos vários exemplos, desde a utilização da inteligência artificial na análise de contratos, nas próprias reclamações, na análise de suportes publicitários. Portanto, temos de facto um grande foco agora, uma estratégia para a inteligência artificial que foi desenvolvida pelo banco, temos equipas dedicadas a trabalhar nestes temas, portanto, internamente é uma questão e depois conseguirmos acompanhar, e para tentarmos conseguir acompanhar, aquilo que são os supervisionados e a forma como os supervisionados também estão a olhar para o tema. Práticas comerciais agressivas, as vendas associadas, temos precisamente uma inspeção em curso, é algo que nós também achamos que é absolutamente fundamental, até porque é um dever das instituições bancárias servirem os clientes e, portanto, não venderem produtos que são desadequados aos clientes, e tudo isto que tem a ver com vendas associadas, quer porque não cumprem os normativos, quer porque podem constituir práticas que não são corretas, nós estamos a olhar e, como eu disse, temos uma inspeção precisamente em curso. Deputado Mário Amorim Lopes, de facto, foi meu assistente e, além disso, foi professor do meu filho, portanto, o conflito de interesses já não é, portanto, já não precisamos de nota, não há grande problema. Em relação à literacia, e obrigada pela pergunta, porque é um tema que me é particularmente caro, além da parceria com o Ministério da Educação, que tem corrido bem, que foi muito... Em outubro do ano passado começamos com uma iniciativa no âmbito da disciplina de cidadania, claramente, que vai dar e vai continuar a dar frutos. Muitas outras coisas. A ideia dos públicos vulneráveis, em particular dos idosos, onde os meios digitais não são obviamente a forma de lhes chegar, tem sido uma preocupação. Entramos no mass media com programas na RTP, na Antena 1, agora já em 2026 com o Segredo dos Números, que é um programa diário, precisamente de literacia. Portanto, nós temos noção que temos que escalar, estruturar e que temos que mobilizar. Estamos a tentar mobilizar ao máximo a rede regional, mais uma vez por causa da capilaridade, para chegarmos a públicos mais longínquos e mais difíceis, e temos sobretudo uma rede de parceiros que também estamos a trabalhar, estamos a rever todo o nosso sistema de parcerias, porque percebemos que sozinhos não vamos lá, isto é brutal, é imenso. Quando eu vos digo que nós atingimos o ano passado, por exemplo, do ponto de vista de formação, 58 mil pessoas, o número até parece muito, não é nada no universo daquilo que nós queremos atingir, e portanto temos noção que isto tem que ser feito em rede e com parcerias. Estamos a rever a estratégia do Plano Nacional de Formação Financeira para termos aqui portanto, nós temos dois tipos de abordagem: literacia setorial, feita só por nós com os outros supervisores no âmbito do CNSF, e nessa parte do PNFF temos precisamente dois focos: os mais jovens, público em idade escolar, e os vulneráveis, onde estão incluídos os idosos, e portanto com uma série de iniciativas novas. E uma coisa muito importante, que eu acho que é a primeira vez que nós estamos a olhar para isto assim, que é um projeto de desenvolvimento de metodologia de avaliação de impacto, porque, como sabemos, políticas públicas sem avaliação de impacto não são políticas públicas que nós queiramos, para termos a certeza que elas estão a fazer aquilo que nós queremos que elas façam. Mas, GAP, da taxa de juro e as questões daquilo que pode ser a iliteracia do ponto de vista do que é a poupança dos portugueses. De facto, somos um povo com aversão ao risco. Há um estudo, aliás, muito engraçado, que diz que nós somos o país do mundo com o maior grau de aversão ao risco. E, portanto, isso pode justificar, em parte, que as nossas poupanças estejam todas em depósitos e que, por não haver necessidade de liquidez, as taxas de juro não subam. É o modelo de negócio da banca, é o que é. Estamos, por isso, a desenvolver um comparador de produtos de poupança, para também permitir, além de todo o trabalho que está a ser feito, nomeadamente com a Comissão Europeia, estamos de facto a tentar aqui, tal como temos o comparador de comissões, ter um comparador de produtos de poupança que permita orientar um bocado o cliente bancário, dentro do portal do cliente bancário, o cliente bancário para esta realidade. Transformação de mercados é uma inevitabilidade, seja os LPS, seja os setores de crédito, seja outros que com certeza virão, é algo que nós estamos sempre atentos. não é muito fácil dizer como é que nós vamos reagir, porque nós não sabemos muito bem o que é que vem. O que nós sabemos é que nós temos reagido a tempo de garantir. Por exemplo, a questão do gestor de crédito e da entrada no perímetro de supervisão foi trabalhada com o tempo suficiente para isso agora não ser um problema e nós estarmos em cima da questão. Intermediários de crédito. De maneira nenhuma mais regulação no sentido de impor mais burocracia ou uma carga maior. A legislação, a regulação tem que ser a suficiente para eles poderem fazer aquilo que têm que fazer da forma certa e da forma correta e que nos tem que permitir supervisionar, porque depois quando temos legislação a mais com 6 mil e tal intermediários de crédito nós também não conseguimos supervisionar. Portanto, tem que haver um equilíbrio que não é fácil, mas nós estamos a trabalhar. Do ponto de vista, aliás, de simplificação regulatória que também me perguntaram, só dizer que faz parte do plano estratégico do banco e faz parte do plano da estratégia do departamento. Nós estamos a desenvolver, além de estarmos a olhar para aquilo que é a panóplia de legislação que temos só no âmbito da supervisão comportamental, estamos a construir um single rule book onde tem a vantagem das entidades saberem do lado do Banco de Portugal qual é a legislação, do Banco de Portugal e não só, qual é a legislação aplicável no âmbito da supervisão comportamental, mas também tem a vantagem para nós percebermos de facto estruturadamente tudo o que temos e tudo aquilo que temos que e que podemos simplificar. Crédito à habitação. A verdade é que o crédito à habitação, por tudo, não é? Quer dizer, quando nós pensamos que o património, o grande património das famílias portuguesas está na casa que têm e que muitas vezes não têm, não é? É evidentemente que é sempre um foco da nossa preocupação, é sempre uma prioridade, quer do ponto de vista das inspeções, quer do ponto de vista daquilo que nós observamos. Não tem sido, mais uma vez, um foco grande de detecção de irregularidades sistemáticas, mas não deixa de ser, pela dimensão que tem, pelo impacto que tem na vida das pessoas, algo que está no centro das nossas preocupações. Quanto à cessão de créditos, os créditos que já estavam, esses não estão no âmbito da nossa supervisão, portanto não estão, podem solicitar, mas não estão no âmbito da nossa supervisão, portanto é o que vai entrando neste momento. Quantos é que temos já registados? Eu não sei. 12 ou 13. Mas podemos... Em processo, sim. Para já, ainda é um número suficientemente contido que nos permite olhar e perceber o que é que se está a passar caso a caso, não é? E olhar, de facto, de forma individual para cada uma destas situações. Vamos ver como é que o mercado evolui. De facto, é algo que estamos à espera.
Muito obrigado, Sra. Professora. Passamos então agora à segunda ronda. Portanto, tenho aqui neste momento uma inscrição do deputado Daniel Teixeira. Questiona-se mais algum deputado se pretende inscrever para esta segunda ronda? Não, muito bem. Portanto, estão devidamente esclarecidos. Então, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Daniel Teixeira. Disponho de 2 minutos. Tem a palavra.
Pois é. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria também naturalmente de saudar a professora Francisca Guedes Oliveira, o Dr. Ricardo Sousa também, e pegando um pouco daquilo que a senhora professora há pouco mencionou, naturalmente uma das funções do Banco de Portugal é de facto a política macroprudencial, ou seja, não só a identificação dos riscos, mas também no fundo a recomendação, a adoção também de medidas para mitigar esses mesmos riscos. Há pouco a professora referiu que tem feito algumas alterações ao próprio sistema de supervisão, que anteriormente era mais reativo e que agora deseja ser, no fundo, mais preventivo. A pergunta que eu lhe faço em primeiro lugar é se poderia alencar algumas dessas alterações de forma mais específica, por favor. Referiu também, e isso o relatório demonstra da forma mais direta possível, a que os montantes têm oscilado. Nós poderíamos de facto tentar interpretar o motivo dessas oscilações, desde a questão geopolítica, as próprias taxas de inflação que têm flutuado de forma tão bruta, mas o facto é que mencionou também há pouco que relativamente aos entendimentos que têm procurado que os mesmos sejam alcançados através de prioridades definidas. Eu ia lhe perguntar também se poderia alencar que prioridades seriam essas. E por fim, falou também um pouco sobre literacia financeira e eu não posso deixar também de deixar a nota de que de facto parece que muitas vezes a própria Iniciativa Liberal e também o deputado Mário Meri Lopes parece que tem uma vontade incessante de cair em cima do nosso grupo parlamentar, como há pouco referiu, da questão da banha da cobra e a potencial relação com a população mais idosa, acreditar ou não na possibilidade da redução da idade da reforma. O facto é que alguns países que têm feito esse mesmo caminho, nós continuamos a acreditar que é possível sim fazê-lo. A nossa preocupação, no fundo, é que, de facto, a população tenha mais ferramentas para decidir de forma livre e de forma soberana e que consigam, de facto, prosperar naquilo que são as suas atividades e também no desenvolvimento das suas mais variadas atividades. Deixo-lhe, por isso, essas mesmas questões e agradeço-lhe também, desde já, pelos seus contributos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Professora Francisca Guedes de Oliveira. A Sra. Professora dispõe de 2 minutos. Tem a palavra.
Muito bem. Em relação à primeira questão que me colocou, eu não sei se é a primeira, mas eu acho que corre algumas das questões que me colocou e o que tem a ver com a alteração do modelo de supervisão e a questão de ser mais preventivo e menos reativo. Aquilo que nós tentamos fazer é, além de uma reorganização do departamento, que nos permite ter uma visão, se quiser, mais holística sobre as instituições. Nós, no fundo, recolhemos uma série de informação sobre uma determinada instituição, que vem ou via das reclamações, ou via das inspeções e até algum trabalho com os outros departamentos, para construirmos, no fundo, uma visão daquilo que é o processo, o modelo de governo da instituição, e reunimos com as instituições. Temos feito um trabalho muito aturado de individual com as instituições, precisamente para, quando temos nesta visão holística algumas coisas que percebemos que podem dar origem a falhas, que o entendimento não é exatamente o mesmo que nós, portanto, e olhando de forma mais ou menos 360, não, porque não é, mas o mais alargada possível, é um trabalho à partida de reforço do modelo de governo, de reforço das normas de conduta, de reforço, inclusive de reforço daquilo que é o nosso entendimento sobre determinadas matérias para garantir essa tal prevenção em vez de reação. Portanto, é um trabalho mais de detalhe, que, como eu disse no início, como no fundo temos vindo a diminuir também o número de reclamações, temos vindo a diminuir o número de irregularidades detectadas, nos permite ter tempo para este trabalho mais de detalhe e que nos permite prevenir e não remediar e atacar as causas. Em relação à visão, à literacia financeira, eu as vossas conversas não sei quais são, dizer que de facto para nós é absolutamente fundamental trabalhar os públicos vulneráveis, que inclui os idosos, mas não só. Há uma série de questões que nós temos e de situações que nós tentamos abordar. A literacia financeira tem esta dificuldade, é que dá imensa satisfação todos os ganhos que nós conseguimos. E eu posso-vos dizer que quando vamos a uma escola ver um trabalho de um concurso que ganhou um prémio é uma satisfação enorme, mas chegamos a meia dúzia de miúdos num contexto de centenas de milhares de crianças. Portanto, temos sempre a noção que tudo o que fazemos é pouco para aquilo que nós queremos conseguir e, portanto, inevitavelmente temos que definir áreas de foco e temos que definir áreas de intervenção. Temos conseguido fazê-lo porque o fazemos, por um lado, com o PNFF, por outro lado, setorial, vamos tentando diversificar, mas, de facto, a nossa ideia aqui é conseguir construir um cliente bancário capaz, educado, que se conheça a si próprio, que quando não sabe o que quer, sabe a quem pedir e sabe como pedir, que perceba a resposta que lhe é dada para, de facto, conseguirmos mudar algumas coisas, como, por exemplo, o nosso sistema de poupanças ser, sobretudo, um sistema baseado em depósitos, que não converta depois a poupança em investimento produtivo, que não é, obviamente, aquilo que nós queremos. E pronto.
Muito obrigado, vamos assim por encerrar esta audição. Quero agradecer à Sra. Professora Francisca Guedes Oliveira e ao Dr. Ricardo Sousa a presença e os esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Senhoras e Srs. Deputados, dou por encerrada esta audição. Muito boa tarde.